gozar do prazer sexual. Assim, 60 anos, não dá para dizer. A igreja é a favor do sexo plenamente. O que a igreja não quer é o sexo fora do lugar. O que o Cristo não quer é o sexo fora do lugar, porque aí gera tudo isso. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui, não é para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, mas eu nunca vi na minha vida tanta criança sem pai. E o pai está vivo. E não estou aqui querendo condenar e julgar as meninas mães solteiras, não. Porque no fundo elas são vítimas. Vítimas de um malandro que levou-as numa cantada e quem sabe prometendo isso e mais aquilo, mas que na verdade não queria dar amor a ela, queria só tirar dela prazer. É isso que leva o sexo, sim. Sabe, quando os jovens perguntam para você por que eu não posso viver o sexo antes do casamento, diga isso. É fácil responder para o jovem por que não pode viver o sexo. Deus não é burro e nem maldoso quando Deus diz que o sexo é para viver só no casamento. Não. Deus é sábio. Deus é santo. Deus é douto. Deus é pai. E a igreja é mãe. Não quer o nosso mal, quer o nosso bem. Né? Então isso é muito importante. Eu volto já nesse assunto daqui a pouco, mas eu quero agora ir um pouco na harmonia conjugal. A harmonia conjugal é tudo que envolve o relacionamento do casal, inclusive o sexo. Mas se não houver harmonia conjugal, não há harmonia sexual, ou seja, bom relacionamento sexual entre os casais, que é uma coisa muito importante. Muito casal se separa por causa da desarmonia sexual. Bom, na harmonia conjugal, como eu não tenho muito tempo aqui, eu quero usar uma coisa que eu coloquei nesse livro, Família Santuário da Vida, que é um trabalho muito interessante que foi feito nos Estados Unidos por um grupo de psicólogos que eram terapeutas conjugais, e que eles, trabalhando muito com casais em terapia conjugal, eles escreveram uma matéria que eles chamaram de os 10 mandamentos do casal. Certamente muitos de vocês já viram, mas é aquela história, pode ser que alguém não tenha visto, e é uma matéria que serve muito bem para uma palestra sobre isso, harmonia conjugal. Então eles dão 10 conselhos para os casais viverem bem no seu relacionamento. Muito importante, porque cada um de nós é diferente um do outro. Um fere o outro por palavras, às vezes por gestos, por omissões, por falta de carinho, por falta de atenção. Então, eles dão aqui 10 regrinhas de gente que entende do que é importante para um casal, para ter um bom relacionamento humano, inclusive sexual. Então, eles começam dizendo o seguinte: primeiro, nunca irritar-se os dois ao mesmo tempo. Quando um estiver irritado, o outro mantenha a calma. Mantenha a calma. A gente se irrita mesmo. Às vezes está com a saúde meio uma dor, um mau humor, a gente se irrita. Então, o outro, mantenha a calma. Tudo por amor à família, por amor aos filhos, por amor ao lar. Não é porque você é covarde, porque você tem sangue de barata. Não, é porque estrategicamente, o amor manda você ficar calado quando o outro está nervoso, está irritado, até passar a irritação. Segundo, nunca gritar um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. É que nos Estados Unidos pega muito fogo em casa, as casas lá são feitas de madeira, então queima muito lá. Não grita um com o outro, porque gritar não resolve nada. Gritar machuca, gritar ofende. Eu tinha um cunhado que era açougueiro, que dizia para mim assim: se gritar resolvesse alguma coisa, nenhum porco morria. Porque ele morre gritando, mas morre. Não adianta gritar, é melhor fugir. Então eles dizem aqui: a gente não pode querer vencer pelo direito da força, a gente tem que vencer pela força do direito, da razão. Quem tem razão não precisa gritar. Vocês já viram os papas gritarem? Não. Prega baixinho, mas vai botando o remédio na veia de todos nós. Não precisa gritar. Quem tem razão não precisa gritar. Quem grita é porque quem está perdendo a razão. Então ele quer ganhar, como diz o povo, quer ganhar no grito. O povo transformou isso em provérbio, né? Não queira ganhar no tapetão, não queira ganhar no grito, vamos ganhar no direito, na razão, na justiça. Então, não gritaram com o outro, porque gritar machuca. Terceiro, eles dizem assim, se alguém deve ganhar numa discussão, deixa que seja o outro. Por quê? Para a discussão acabar logo. Porque o casal não deve discutir, o casal deve dialogar, que é diferente. Muito importante isso. Discussão é briga. Discussão é como dois boxeadores num ringue de boxe, cada um querendo derrubar o outro. E como é que termina uma luta de boxe? O juiz levanta a mão de um, venceu, e o outro caído lá machucado. Isso não vale para o casamento. O amor de Deus não aceita isso. O amor de Deus quer que o juiz levante o braço dos dois. Entenderam? Então o casal não tem que discutir. Discussão é briga, então briga tem que acabar logo. Porque na discussão cada um está defendendo o seu interesse, o seu ponto de vista. Por isso que não chega num acordo. Então eles dizem, se começar uma discussão, deixa o outro vencer. Deixa, sabe por quê? Para acabar logo a discussão. Depois vocês começam a dialogar. Dialogar é o quê? Os dois falarem, não é procurando o próprio interesse, a própria vontade, mas procurando a verdade. Que pode não estar nem com você e nem comigo, pode estar lá na frente com o terceiro. Teve um escritor muito bom, francês, um Antoine de Saint-Exupéry. O Exupéry dizia: amar não é olhar um para o outro simplesmente, é olhar os dois numa mesma direção. É ir mais longe. Né? Então, cuidado com as discussões. Elimine a discussão e abra o diálogo. Abrir o diálogo é saber ouvir. Saber acolher o outro quando ele está falando, entenda o que ele está falando, não interrompa o que ele está falando, não. Se você não entendeu, peça para ele repetir. Porque muitas vezes o outro fala uma coisa, você entendeu mal, você já dá uma resposta atravessada, para. Entendeu bem o que o outro disse? Entendi. Agora dá a sua posição. Diálogo. A palavra quer dizer o quê? Logos quer dizer palavra, discurso. Di quer dizer dois. É os dois discursando, não é os dois brigando. Muito bem, depois eles dizem assim, 4, se for inevitável chamar a atenção de alguém, faça com amor. Parece a igreja falando, né? Mas não é, são psicólogos. Olha que coisa interessante que eles dizem, se for inevitável chamar a atenção do outro, não é ficar pegando no pé toda hora, né? Mas se o outro fez uma coisa muito séria, errada, você precisa falar. Porque também Deus mandou que o casal cresça. Crescei e multiplicar. Crescei quer dizer, você tem que fazer ele melhor. Ela tem que fazer você melhor. A gente não casa para curtir a vida a dois. A gente casa para fazer o outro melhor. E para ter os filhos para Deus e educar esses filhos para Deus. É o crescer e o multiplicar. O casamento não é uma curtição. O casamento é uma missão sagrada. Assim como o sacerdote tem a missão sagrada dele, e para isso ele sacrifica a vida dele, ele não casa, ele não tem mulher, ele não tem filhos, ele vive full time para Deus, tempo integral para Deus. Nós casados também, o casamento é um sacerdócio, onde eu tenho uma missão a cumprir, não é algo facultativo. Não, Deus nos deu dois mandamentos, não é dois conselhos. Conselho não é obrigado a seguir, mas mandamento é obrigado a seguir. Deus deu duas ordens para o casal: crescei e multiplicai. Por isso que a igreja exige no casamento um juramento sobre isso. Vocês já repararam? Primeira coisa que o padre pergunta no altar: vocês estão aqui, querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Ninguém está obrigado? Não tem um 3-8 no ouvido? Não. Então, ótimo. Deus então vai casar vocês. É o chamado consentimento pleno. Quando não acontece isso, o tribunal da igreja pode declarar que o casamento foi nulo. Se o sujeito casou ali porque estava com medo, ou porque sua menina estava grávida, ou porque ele está com medo do sogro matar ele, não vale. esse casamento não vale, porque faltou o livre consentimento, faltou aquele sim, eu quero. Ah, mas ela é feia, mas eu quero. Mas ele é pobre, mas eu quero. Então azar seu. Então Deus vai casar vocês. Se houver um consentimento pleno, não tem medo, não tem chantagem, não tem ignorância, não tem. Pronto, valeu. Ok. Segunda coisa que o padre pergunta: vocês prometem amor um ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Opa! É por toda a vida, porque o casamento só se extingue na morte. O casal pode separar, mas o vínculo matrimonial não acabou. A menos que o tribunal da igreja diga: esse casamento não foi válido. Mas o vínculo matrimonial, mesmo que o casal se divorcie, o vínculo matrimonial continua. Até que a igreja diga: não, esse casamento não valeu. Aí é diferente. Bom, e aí, a terceira pergunta que o padre faz no altar: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se um casal disser assim: não, nós vamos casar, mas nós não vamos ter filho, o casamento não vale. Não vale. Por quê? Casamento é para ter filho. Você abre uma loja para vender. Ninguém abre uma loja para não vender. Ah, vou abrir uma loja para quê? Ah, só para enfeitar a rua. Tem graça isso? Vou encher de mercadoria, mas não vou vender. Não. A igreja fala da paternidade responsável. Casal, a igreja não vai dizer para cada casal quantos filhos cada casal vai ter. A igreja quer que cada casal tenha todos os filhos que puder ter. Se pode ter 20, tenha 20. Se pode ter um só, tenha um só. Se pode ter dois, tenha dois. É chamada paternidade responsável, né? Bom, mas aí então eles dizem, esse quarto ponto: se for inevitável chamar a atenção do outro, faça com amor. Eu queria desdobrar um pouquinho isso aqui, no seguinte sentido. Veja, primeiro, se for inevitável, não é toda hora, mas se eu preciso chamar a atenção do outro, então cuidado, faça com amor. O que é esse faça com amor? Gente, a coisa mais difícil que tem para cada um de nós é alguém apontar o dedo para você e dizer: você está errado. O nosso ego grita, porque o nosso ego é vaidoso. O nosso ego é vaidoso. É o pecado original que fez isso com a gente. Nós não somos humildes como devia ser. Então, para chamar a atenção de alguém, você tem que ter sabedoria, tem que fazer com amor. Eu queria sugerir quatro coisas quando você for chamar a atenção do seu marido ou da sua esposa. Primeiro, reze por ela, porque nós somos cristãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada, então nem chamar a atenção do meu marido eu consigo. Então reza: divino Espírito Santo, abre o ouvido dele, abre o coração dele. Reza. Segundo, antes de apontar um defeito dele, aponte uma qualidade. Os psicólogos recomendam isso. Por quê? Porque quando você aponta uma qualidade na pessoa, é como se você anestesiasse ela. Você já viu como é que o médico faz para operar o doente? Primeiro, anestesia, né? Não pode cortar frio, dói muito, né? Anestesia primeiro. Hã? E você contar uma piada para mim, que o sujeito foi numa igreja onde estava todo mundo, um bêbado passou lá na porta de uma igreja, todo mundo gritando lá dentro. O bêbado entrou, perguntou para um obreiro: meu amigo, o que está acontecendo aí dentro? E o cara disse: Jesus está operando. Nossa, mas se anestesia mesmo? Não pode operar sem anestesia, gente. Entendeu? Você tem que anestesiar primeiro o doente. Então, quando você diz assim: ô João, você é um marido muito bom, você é um pai maravilhoso, você é um trabalhador, você é um cara, olha, pronto, o ego do João ficou desse tamanho. Anestesiou. Agora pode passar o bisturi. Mas João, você está fazendo um negócio, cara, que está estragando a sua beleza. Não pode fazer isso. Vocês entenderam? Isso não é chantagem, isso não é fingimento, isso é psicologia. O elogio, gente, ele é mágico. É mágico. Quando você elogia uma criança, por uma coisa boa que ela fez, ela quer repetir aquilo. Entende? O elogio é um indutor de crescimento, é um fermento de crescimento. Saiba elogiar os outros, saiba, faça isso com seu empregado, com seu irmão, com sua mulher, com seu filho, com seu patrão. Elogia, ele vai querer fazer mais, de novo, aquilo que você elogiou, aquilo que é bom. Entenderam? Terceira coisa,